Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Bitcoin, a moeda na era digital, de Fernando Urich. É uma obra de não ficção voltada à economia, finanças e tecnologia. O livro apresenta o Bitcoin como uma forma de dinheiro nativa do ambiente digital, criada para funcionar sem emissão estatal e sem depender de uma autoridade central para validar transações. A proposta central é explicar por que essa inovação surgiu, qual problema ela resolve e como ela se insere na longa história da evolução da moeda. Em vez de tratar o tema apenas como investimento ou novidade tecnológica, Urich enquadra o Bitcoin como uma transformação monetária com implicações econômicas, políticas e institucionais. Por isso, a obra interessa tanto a iniciantes quanto a leitores que já conhecem o assunto e buscam uma visão mais ampla sobre a descentralização, blockchain, escassez digital e liberdade monetária. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Bitcoin como resposta ao problema do gasto duplo no dinheiro digital. Um dos eixos mais importantes do livro é mostrar que o Bitcoin não nasceu apenas como uma nova moeda, mas como uma solução para uma falha estrutural do dinheiro eletrônico, o gasto duplo. Em sistemas digitais tradicionais, sempre foi necessário recorrer a um intermediário de confiança para impedir que a mesma unidade fosse copiada e usada mais de uma vez. Urich explica que o Bitcoin resolve essa limitação ao distribuir a validação da rede, dispensando uma autoridade central única. Esse ponto é decisivo porque altera a lógica do pagamento digital, a confiança deixa de estar concentrada em bancos ou processadores e passa a ser sustentada por regras técnicas e consenso da rede. Ao enfatizar essa mudança, o autor mostra que a inovação do Bitcoin não está só no ativo em si, mas no modelo de verificação que permite transferências sem duplicação fraudulenta. Isso ajuda o leitor a compreender por que o Bitcoin foi considerado uma ruptura e não apenas mais uma versão de moeda eletrônica. Em segundo lugar, a evolução histórica da moeda até a transição para o dinheiro fiduciário. O livro ganha força ao situar o Bitcoin dentro de uma narrativa histórica mais ampla sobre a natureza do dinheiro. Urich recorre à evolução das moedas ao longo do tempo, partindo de bens com aceitação social elevada, como ouro e prata, até a consolidação das moedas fiduciárias emitidas por estados. Essa abordagem é relevante porque impede que o Bitcoin seja visto como fenômeno isolado ou meramente tecnológico. Ele aparece, na verdade, como resposta a um processo histórico de centralização monetária. Ao lembrar que o dinheiro já assumiu diferentes formas físicas e institucionais, o autor mostra que a moeda sempre foi uma construção social sujeita a mudanças. Nesse contexto, o Bitcoin surge como tentativa de recuperar certas propriedades perdidas no sistema moderno, como limitação de oferta, independência de governos e resistência à manipulação arbitrária. A análise histórica, portanto, não funciona apenas como pano de fundo, ela serve para tornar inteligível, porque a ideia de uma moeda digital descentralizada faz sentido dentro da trajetória do próprio dinheiro. Em terceiro lugar, blockchain e descentralização como base técnica da rede. Outro tema central é a explicação do funcionamento do Bitcoin a partir da blockchain e da descentralização. Urich apresenta a rede como um sistema que registra transações de forma pública, distribuída e verificável, reduzindo a necessidade de confiança em intermediários. O valor dessa explicação está em traduzir uma arquitetura técnica complexa em linguagem acessível, sem perder sua importância conceitual. A blockchain aparece como um mecanismo que organiza o histórico das transações e dificulta alterações indevidas, enquanto a descentralização distribui o poder de validação entre diversos participantes. Essa combinação é o que sustenta a segurança do sistema e, ao mesmo tempo, o diferencia das infraestruturas financeiras tradicionais. O livro deixa claro que a tecnologia não é um detalhe periférico, mas a própria condição de possibilidade do Bitcoin. Ao entender essa estrutura, o leitor percebe que o ativo não depende de uma empresa, de um banco central ou de um servidor único. Essa característica explica boa parte da sua resistência, da sua autonomia e também do debate que ele provoca sobre soberania monetária. Em quarto lugar, as implicações econômicas e políticas de uma moeda sem emissão estatal. Urich não trata o Bitcoin apenas como inovação de pagamento, Pro, mas como objeto de reflexão econômica e política. O livro enfatiza que uma moeda sem emissão estatal altera o modo como o poder monetário é exercido, porque retira dos governos o monopólio sobre criação e controle da base monetária. Isso tem consequências diretas para temas como inflação, poupança, intermediação financeira e confiança institucional. Ao apresentar o Bitcoin como ativo escasso e global, o autor sugere que ele pode funcionar como alternativa em cenários de desvalorização monetária ou de restrição ao uso do sistema financeiro tradicional. Ao mesmo tempo, o livro aponta para uma dimensão política mais ampla a possibilidade de transferir valor entre pessoas em qualquer parte do mundo sem depender de permissão central. Essa característica fortalece a ideia de liberdade monetária, mas também levanta questionamentos sobre regulação, estabilidade e governança. O mérito do livro está em expor essas tensões sem reduzir o Bitcoin a um mero instrumento especulativo, mostrando que sua relevância ultrapassa a esfera das criptomoedas e toca a organização do próprio sistema financeiro. Por último, uma introdução acessível para quem quer entender Bitcoin além da especulação, embora trate de conceitos técnicos. O livro foi construído para ser acessível a um público amplo, o que explica parte de sua popularidade. Fernando Urich busca equilibrar explicação econômica, contexto histórico e noções técnicas de forma que o leitor consiga acompanhar o raciocínio sem formação especializada prévia. Essa escolha editorial é importante porque diferencia a obra de textos excessivamente técnicos ou de materiais voltados apenas para investimento. O foco não está em promessas de lucro nem em estratégias de mercado, mas na compreensão do que o Bitcoin representa como tecnologia monetária. Por isso, a leitura é útil para iniciantes que ainda estão tentando entender o básico e também para leitores que já conhecem o termo, mas querem uma visão mais estruturada sobre sua lógica e seu impacto. O livro se destaca por transformar um tema frequentemente tratado com sensacionalismo em uma discussão séria sobre dinheiro, instituições e inovação. Essa clareza explica por que ele é frequentemente recomendado como porta de entrada para estudos mais profundos sobre criptomoedas. Em conclusão, Bitcoin, a moeda na era digital, é indicado para leitores que desejam entender o Bitcoin como fenômeno monetário e institucional, e não apenas como ativo de investimento. A obra funciona bem para estudantes de economia, profissionais do mercado financeiro, interessados em tecnologia e qualquer pessoa que queira compreender por que o Bitcoin passou a ocupar espaço central no debate sobre dinheiro digital. Seu principal benefício está em conectar três dimensões que muitas vezes aparecem separadas: à história da moeda, funcionamento técnico da rede e as implicações econômicas e políticas da descentralização. Isso torna a leitura útil, tanto no plano intelectual quanto no plano prático. Já que o leitor passa a enxergar com mais clareza os fundamentos do sistema e os motivos de sua relevância, em comparação com livros mais técnicos ou mais promocionais sobre criptoativos, a obra se destaca pela capacidade de explicar sem simplificar em excesso e de contextualizar sem perder objetividade. É justamente essa combinação de clareza, amplitude e foco conceitual que faz o livro permanecer como referência de entrada no tema. Se você quiser apoiar Fernando Urich, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!